Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas. Esse podcast é um oferecimento de LinkPay, mais que uma pagadoria. Uma plataforma integrada a um banco digital.
Nunca fiquei nem um mês sem vender. No primeiro mês, duas vendas. Domingo a domingo, feriado, todos os dias.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber aqui no estúdio do Vem Pra Mesa, Andréia Lima, corretora de imóveis da Plano e Plano.
Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais.
Andréia, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
Muito obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você.
Tá nervosa?
Bastante.
Calma. Vai dar certo. Andréia é corretora de imóveis, corretora da Plano e Plano, tradicional incorporadora e construtora aqui da cidade de São Paulo. E primeiro lugar no ranking da Plano e Plano, uma empresa que tem centenas de corretores, um exército de corretores. E ela já está há algum tempo na primeira colocação. Ela vai contar um pouco o que ela faz, como ela entrou no mercado e o que ela faz aí para conseguir manter esse número alto de vendas, né, Andréia?
Graças a Deus.
Antes eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, quero falar sobre a LinkPay. A LinkPay é mais que uma pagadoria, a LinkPay é uma plataforma integrada a um banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos com foco na atuação no mercado imobiliário. Então não faça mais o comprador preencher vários cheques, que isso é muito ruim. O sistema da LinkPay realiza o repasse dos pagamentos a cada venda. É muito mais agilidade e segurança na transação. Acesse linkpay.com.br e tenha acesso a todas essas facilidades. LinkPay, uma empresa Infinity Bank. É chato quando você recebe um monte de cheque de cliente, né? Aquela comissão picada. O LinkPay veio para resolver isso. LinkPay é uma empresa que está crescendo muito no mercado imobiliário e em breve vai estar aí em várias incorporadoras imobiliárias para ajudar principalmente o corretor, porque ela oferece também um banco digital para o corretor, uma facilidade muito, muito bacana. E eu quero falar também sobre a Mais Metro Quadrado. Se você é incorporador, não está satisfeito com as suas vendas, precisa equilibrar o share entre o salão e online parcerias, está pensando talvez numa segunda house, uma segunda força de vendas, se o seu VSO do seu estoque pode ser impactado, você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado, gerenciamento imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à disposição para conhecer, para tomar um café, um bate-papo virtual. Acesse agora maism2.com.br, maism2.com.br e saiba mais. Andréia, agora me conta, há quanto tempo você entrou no mercado imobiliário e por quê?
2 anos e meio.
Nova, bem nova ainda.
Me considero recente. Nova, né? Recente, faz então, pouco tempo.
Início de 19.
Exatamente.
O final de 18.
Fevereiro de 19.
Fevereiro de 19, você está lá na sua casa E você descobre que tem um estande de uma incorporadora.
Exato. Eu fui para casa da minha mãe, que mora no interior. Voltando do interior, parei no semáforo na esquina da minha casa, saí, fiquei 20 dias fora, não tinha nada. A hora que eu voltei, estava um estande completamente construído. E eu vim de lá com a ideia de em trabalhar, e a ideia era no mercado imobiliário. Foi aí que eu já vi a Plano e Plano, liguei na Plano e Plano. Já marquei uma entrevista já com o gerente, que já me explicou tudo como funcionava. Já comecei na mesma semana. De lá não saí.
E você, como me disse antes, você já tinha um Cresce?
Já tinha um Cresce desde 2012.
Mas nunca tinha exercido?
Nunca. Quando eu fui comprar um apartamento, eu me apaixonei pelo mercado comprando um apartamento. Então, assim, conheci vários corretores, né? Vai olhar um apartamento, vai olhar outro, e tirei meu Cresce. Só que daí tinha minha filha pequena e acabei não indo trabalhar, atuar na área, mas... Aí, na hora certa, apareceu a Plano e Plano.
E essa compra do seu imóvel foi traumática, foi tranquila? Por que você quis entrar no mercado imobiliário? Por conta de algum acontecimento nesse momento da compra ou não?
A principal foi a comissão, né?
A comissão.
Porque todo mundo que eu olhava, né? Eu cheguei,
faz a conta.
Fazia a conta, né? Então, eu olhava com corretores particulares, olhava através de construtora e eu comecei a ver a comissão. Falei, nossa, que legal, né? Porque é uma coisa tão rápida e é bem remunerado. Foi aí que eu tirei o Cresce, mas não consegui dar sequência naquele momento, né? Então, primeiro... E foi tranquilo a minha compra. O primeiro apartamento que eu vi, depois eu vi vários e voltei e comprei o primeiro.
Então, foi rápido. E foi aí você rápido. Me conta que, início de 2019, você vê um plantão da Plano e Plano, que é a sua única incorporadora desde então, única lugar que você trabalhou. E aí você faz uma entrevista e entra para trabalhar.
Exatamente, eu liguei, peguei o número que estava lá no outdoor, na frente do plantão mesmo, e liguei, né? E já comecei na mesma semana a trabalhar, era lançamento, então assim, ainda não tinha nenhum RI, nada. Cheguei lá naquele plantão, dava 50 corretores, 60 corretores. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Porque era muita gente, todo mundo já antigo no mercado, falando de várias... construtoras de vários empreendimentos, e ali tudo para mim era uma novidade, né? Tudo começando. Então, eu escutava, absorvi um pouquinho de cada um e fiquei. Tanto é que todo mundo foi embora do stand praticamente, né? Porque era um começo, né? E demorou um pouquinho para vir um lançamento. E como tinha outros empreendimentos na região, então o pessoal foi indo para os outros. E eu lá, persistente lá, falei, vou vender aqui.
E nessa época, Plano e Plano já tinha essa estrutura de gerente, superintendente? Você está com o mesmo gerente desde então ou já mudou?
Eu mudei. Quando eu comecei, o que foi meu gerente no início, ele era um gerente novo. Então, eu acabei caindo com ele, né? Liguei na construtora, a secretária passou então para o diretor, na época, o meu contato. E ele deu o meu contato na mão desse gerente, que ele era um supervisor e ele estava criando uma equipe. Então, me colocou na equipe dele, aprendi muito com ele também, foi muito importante, né? Então, assim, os primeiros atendimentos, a parte de sistema, no início eu achei muito difícil, né? Super complicado, que era tudo um primeiro contato. E depois a Plano acabou dividindo os gerentes por regional. E a minha regional era Sul e ele era Leste. Então, foi aí que eu pedi para mudar de gerência para poder para ficar como gerente na regional Sul. Para ficar mais próximo de mim, porque toda a equipe dele era Leste, eu era a única corretora Sul.
E você comentou a questão do sistema, né? Usar a tecnologia, eu percebi que você é meio analógica, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre digital. Você é um pouco avessa a essas questões tecnológicas?
Um pouquinho, entendeu? Então, assim, fiquei
então,
muito...
Usar CRM, toda essa questão é algo que...
Não, foi bem complicado, então assim, porque eu não estava trabalhando, então estava fora do mercado muito tempo, então assim,
só
redes sociais, só no celular, né, então nem usa notebook, não estava usando para nada, né, cheguei a fazer faculdade EAD nesse período à distância e tal, então assim, usava, mas era o básico ali da faculdade, nada de sistema diferente, o CRM foi complicado. Depois a mudança de sistema,
aí,
né?
Aí quando acostuma no CRM, muda de CRM.
Muda de CRM. Então, assim, foi mais um baque, foi muito complicado. Hoje em dia, a gente, assim, todo mundo, foi difícil para todo mundo. Mas tira de letra, mas eu sou um pouco, não contra, mas eu tenho uma dificuldade com essa parte mesmo de mídia social.
E quanto tempo você demorou para fazer a sua primeira venda?
Eu vendi no primeiro mês que eu comecei.
No primeiro mês?
Primeiro mês eu fiz duas vendas.
Duas vendas. Então, entrou em fevereiro.
Eu entrei dia 19 de fevereiro e minhas vendas saíram dia 18 e 19 de março. Então, assim, foram na sequência, um dia atrás do outro mesmo. Então, assim, minhas primeiras vendas foram bem diferentes, eu falo. Porque eu sempre trabalhei bastante, então, cumpria horário. Hoje em dia eu trabalho de 14, 16 horas por dia. Eu cumpro todo o horário do plantão e eu ainda posso ficar no sistema do CRM da Plano até meia-noite. Então, eu sempre fico pegando os leads da Plano. Mas foi uma cliente que apareceu no stand.
Cliente de visita.
De visita, 8 horas da noite, chovendo. Só tinha eu, porque eu tinha ido atender um outro cliente.
Você estava na vez.
Estava na vez e era única também, não tinha nem opção, né? Só tinha eu. E eu fui atender um cliente que eu tinha feito uma divulgação por cartinhas, que o pessoal faz, pedia para o panfleteiro colocar nas casas. Eu fui atender um cliente desse da cartinha e chegou esse casal. E lá não, lá não tinha lançado ainda, no empreendimento do Sacomã. E tinha umas últimas unidades da Plano em São Bernardo. E eu vendi para esse casal. Fui descobrir, eles eram da mesma cidade que eu do interior, amigos da minha melhor amiga de infância. Então, veio toda uma história por trás. E no dia seguinte, eu vendi para o cliente que eu estava atendendo eles quando eles chegaram. Então, eu vendi um outro que era o da Cursino, que era próximo também do Sacomã. Então, foram duas vendas na sequência.
Então, o stand, um produto, serviu para vender dois outros produtos em outros bairros.
Em outros bairros, exatamente.
E aí você vendeu dois produtos logo de cara. Que o pessoal fala? Oh, sorte, principiante.
Só era sorte.
Sujou a calça.
Exatamente. Eu ouvi esse termo que para mim era uma novidade, né? Ouvi, daí, nossa, é sorte.
Para quem não conhece de São Paulo, a gente tem o termo calça branca em São Paulo, né? Corretor iniciante, né? Sem experiência. E aí, quando você faz a primeira venda, você suja a calça, né?
Foi isso mesmo, né? Então, e foi na sequência, um dia atrás do outro mesmo. Foram as duas vendas. Nunca fiquei nem um mês sem vender.
Então, isso é importante. Você nunca ficou nem um mês sem vender?
Nem um mês sem vender. Aí, quando veio o mês seguinte, já vieram, no primeiro mês, duas vendas.
E não é sorte, né? Você trabalha...
Trabalho muito.
Você trabalha muito.
Domingo a domingo, feriado, todos os dias, todos.
E a vida pessoal, como que você concilia?
Eu tenho focado no trabalho. A minha vida pessoal eu tenho deixado mais de lado mesmo. Então, assim, focada no trabalho. A época da pandemia, para mim, foi ótimo, porque eu foquei no trabalho. Porque antes eu tinha, né? Tinha os compromissos de mãe, né? Tinha que levar filho para a escola, tinha horário para buscar, tinha tudo. E depois, com a pandemia, eu podia ficar em casa dedicando só o trabalho. E agora eu estou nessa só o trabalho.
Então, você entra no mercado... Início de 19 e início de 2020 vem a pandemia.
Vem a pandemia.
O que ela muda para você?
Para mim, ela foi um divisor de águas. Para mim, foi a melhor época. Então, assim, fui levando o ano inteiro, quando eu entrei no mercado, conciliando com os meus compromissos com a minha filha. Porque eu entrei nesse mercado porque a primeira entrevista que eu fiz com o meu gerente, eu expliquei para ele. Eu tenho que buscar ela em escola. O colégio dela é longe, eu tenho horário para levar no inglês, eu tenho horário para buscar no inglês. Ele falou, não, tudo bem. Você vem, entra na roleta, você sai, você volta, você faz. Falei, ótimo, então é aqui que eu vou ficar, já que eu tenho essa flexibilidade, né? Então, conciliei com tudo, então conseguia fazer 3, 4, 5, 6 vendas nessa rotina, conseguindo seguir a minha vida. E na pandemia, não, podia me dedicar totalmente. Então... Veio a questão de poder alugar de casa no sistema da Plano e Plano. E veio o contrato digital.
Facilitou muito isso.
Facilitou muito. Então, assim, eu lembro que eu estava atendendo o cliente, aí veio... Fechou tudo, né? Foi da noite para o dia.
Da noite para o dia.
E agora? Vamos assinar como? Aí, quando a Plano falou, vai ter o contrato digital. Eu falei, eu quero assinar esse contrato digital. Então, já providenciei o cliente para assinar esse contrato digital. E muitas pessoas tiveram dificuldades, né? Porque não tinha como mostrar um decorado para um cliente, não tinha como ter um contato com o cliente, era mensagem, e assim, tinha gente que usava vídeo, eu nem por vídeo, era telefone e mensagem mesmo.
Você não gosta de aparecer.
Não gosto de aparecer, exatamente. Mas deu certo. Então, assim, eu sempre trabalhei muito com os leads da Plano. Tem muita gente que fala dos leads, eu não tenho o que reclamar, para mim sempre deram muito certo. Então, assim, a maioria das minhas vendas são leads. Posso dizer que, hoje em dia, 70% são leads, os outros 30% são indicações.
Então, vamos recapitular. Os leads que a incorporadora, que a Plano e Plano te entrega no seu CRM, no seu sistema, são leads que esses leads você consegue tirar vendas.
Consigo tirar venda desses leads.
E hoje você não faz, você estava me falando, você começou a fazer agora ações de captação online. Até então, Você não fazia nada, nada, nada digital.
Nada digital, nada.
Era 100% dos leads da incorporadora.
100% dos leads da incorporadora. E eu fazia cartinhas, mas umas cartinhas que, assim, acabava imprimindo na impressora da própria construtora lá do plantão e pedia para o panfleteiro entregar nas casas.
Que é aquelas cartinhas de inscrição do programa.
Toda vez que ele saía para entregar, sempre tinha 4, 5, 6 retornos e eu saía uma venda. Sempre saía uma venda. Então, assim, era legal também, dava um retorno. Às vezes, saía 2 vendas no mês que eram dessas cartinhas, porque acabava atingindo, ele acabava entrando em comunidade. Então, às vezes, muitas vezes, peguei clientes que não tinham nem WhatsApp. Então, eles me ligavam, eu já explicava, pedia para eles mandar os documentos, eles falavam, não tem como, eu não tenho WhatsApp e tal, sabe? Então, eu ia para o plantão com o documento na sacolinha para estar digitalizando tudo. Então, acabava atingindo um público diferenciado.
E vamos falar sobre público, né? O Minha Casa Minha Vida, agora o programa Casa Verde e Amarela, ele trabalha com a base da pirâmide, né? São pessoas de classe C e D. Muitas vezes a primeira compra, né? O primeiro imóvel da vida, grande parte. E qual que é a sensação de trabalhar com esse público, que é um público que realmente ele tem uma relação com o corretor, com a corretora, diferente do de outros segmentos? Você acaba tendo um vínculo maior de se preocupando com aquele cliente, se ele não aprovou, se ele condicionou, você quer ajudar. Depois que o imóvel ficar pronto, você já chegou aí conhecer algum imóvel, ser convidada para festa. A gente tem alguns casos legais aí no mercado, né?
Sim, com certeza. Essa primeira cliente mesmo, eu tenho contato até hoje. Que o segundo cliente eu também tenho contato, já fizeram indicações que eu já vendi para eles também. Mas normalmente é esse público mesmo, né? Bem simples. Então, assim, a questão é passar a confiança para eles, porque...
Confiança é a chave.
Credibilidade mesmo no que está falando, segurança.
Que ele desconfia de tudo.
Eles desconfiam de tudo. E, assim, é muito simples o processo para estar comprando um apartamento.
E por ser simples, às vezes eles desconfiam, né? Será que é verdade? Será que eles não estão me enganando?
Exato. O cliente compra com R$200 de entrada, né? Então, a hora que você falar R$200 de entrada, um apartamento não existe. Então, tem muita gente que fala, você está me enganando, não é assim. Falo, vem conhecer, vem tomar um café, você vai ver que existe, eu vou te mostrar outros casos.
Ou ele já foi enganado por outros, né?
Peguei vários enganados que deram entradas e sumiu.
Sumiu com dinheiro.
O empreendimento não foi entregue. Então, assim, pega bastante gente desse jeito também. Mas o pessoal acaba confiando, entendeu? Eu acho que é mais a maneira de tratar, se colocar no lugar deles. Eu sempre me coloco muito no lugar deles. E eles sabem que eu faço o possível para estar ajudando mesmo. A gente tem um prêmio sempre, tem uma comissão e um prêmio. Então, assim, quando tem que mexer em prêmio, tem corretor que não mexe. Todo mundo já sabe. Ah, vai ter que dar o desconto, vai ter que tirar o prêmio. Mexe no que for preciso, mas o cliente tem que sair satisfeito. Então, é muito bom isso.
E quando aprova um crédito, você fica feliz junto com o cliente também?
Fico feliz junto com o cliente. Quando o cliente assina, a gente chora junto com o cliente. A conquista do cliente. Antes de sair a aprovação, eu falo para o cliente, eu fico tão nervosa quanto vocês. Porque eles ficam em cima, ai, já saiu. Porque tem cliente que é muito rápido. Já peguei cliente de lead da Plano. Entrar 10 horas da manhã o lead para mim. E 5 horas da tarde está assinando o contrato.
Que não é normal. Não é o normal, né?
Eu acabo considerando normal, porque acontece bastante.
Mas é um pouco de sorte também.
Pode ser, né? Não é sorte, é Deus.
Mas o processo normalmente dura quanto tempo? Entre o cliente chegar para você, o lead, o contato, até visitar, aprovar, assinar, normalmente dura quantos dias?
Então, depende. Eu costumo pegar a documentação do cliente antes da visita.
Essa dica é boa, pegar a documentação antes da visita.
O cliente quer saber, olha, eu tenho tanto de renda, eu tenho tanto de entrada. Eu falo, não, vamos ver quanto a Caixa vai te aprovar. Então, assim, eu uso dessa forma.
E aí você faz uma simulação ou não?
Não faço simulação, eles pedem simulação, eu falo que simulação, às vezes o valor não batem e eu prefiro passar a realidade para eles. Eu acho que aí eu já ganho o cliente. Eu peço a documentação de uma forma muito natural e eles enviam no WhatsApp, sem me conhecer. São raras as vezes que o cliente marca uma visita para entregar uma documentação. Hoje em dia eu falo que 95% da minha documentação é WhatsApp. Primeiro, WhatsApp, aí eu aprovo o cliente, aí ele vai no stand para ver as possibilidades dele. Então, assim, tem cliente que entre pegar a documentação e assinar o contrato, tem o caso de ser no mesmo dia. Dia seguinte também é bem comum, como tem clientes que tem que se preparar. Tem o cliente que tem o Serasa, tem o cliente que tem... que tem um empréstimo em folha. Então, assim, já fiquei com clientes que dois anos veio atrás de mim de novo. Olha, aquele empréstimo que eu tinha, eu não tenho mais. Aquele carro financiado que eu tinha, eu já quitei. Então, assim, no início o cliente falava para mim, vou resolver meu carro financiado. Falava, ah, daqui 6 meses eu te procuro. Eu falei, nossa, daqui 6 meses, nem sei se eu estou trabalhando ainda, né? Não sei nem se dei certo, né? Isso no primeiro mês. E hoje em dia é bem legal o cliente voltar dois anos, lembrar de mim e vir atrás para atualizar uma documentação e aí sim conseguir comprar.
E esse cliente está no seu celular cadastrado de alguma maneira? Lógico, está no CRM, mas como é que você lembra desse cliente?
Eu não consigo mais lembrar. Eu cadastro todos com nome no meu celular.
Nome,
porque eu vejo muitos colegas que pegam o lead do CRM e jogam no WhatsApp e não colocam o nome do cliente. Só jogam. Então, o que acontece? A única mídia que eu trabalho são os meus status do WhatsApp. Então, eu coloco lá...
Então, peraí. Você trabalha o status do WhatsApp?
Só status do WhatsApp. E eles me chamam lá.
E aqui que você coloca, por exemplo?
Ah,
você coloca as peças da plano.
Quando está com uma promoção, algum lançamento, algum benefício.
E sempre alguém te chama?
Sempre alguém me chama. E a hora que o cliente me chama, eu sei quem é porque tem o nome. Então, eu vejo muita gente, esse cliente me chamou aqui, mas eu não sei nem quem é. Aí, tem que procurar no CRM, quem era. Eu já vou ali e eu não apago as conversas. Então, estão todas. Então, eu vejo até onde que foi, qual foi o problema que deu. Então, às vezes, eles se sentem mais próximos. Porque tem cliente que eu vou, a hora que eu vou conversar com ele, eu falo, aquele carro que você tinha financiado há 2 anos, você já resolveu? E vou chamando ele pelo nome. Então, ele fala, caramba, ela lembra, né? Não que eu lembre, mas eu li a conversa,
claro,
e está lá o nome
tá
dele.
Está
registrado. Então, eles acabam me chamando. E eu coloco todas as vendas que eu faço, por mais que eu não coloque Instagram, não está usando, né? No status do WhatsApp. Então, ali, assim, sempre estava incentivando a novos clientes a estarem vindo.
E entrega de chave, você faz questão de ir junto, participar?
Então, eu não tive nenhuma, eu vou ter agora.
Ah, você vai ter agora.
Vou ter agora. Porque... Quando eu comecei, né, eu falo assim, minha vida é o empreendimento ou Sacomanda Plano, né? Vendo todas as regiões, inclusive assim, vendo Zona Leste dentro do Sacomanda. Trago o cliente normalmente para o stand que eu fico, eu não conheço todos os stands da Plano. Eu falo isso
porque... Não é possível, hoje deve ter 50 stands em São Paulo.
Acho que tem uns 30 stands. Eu não conheço, eu acabo provando o cliente e pedindo. Hoje mesmo eu tenho uma cliente agendada às 7 horas da Zona Leste, porém o atendimento vai ser na loja do Sacomanda. Porque eu pedi para ela ir, ela, não, tudo bem, eu sei como chegar, então eu consigo fazer isso também. Eu acabo não me deslocando tanto, mas o cliente vem, eu peço para eles e dá tudo certo. Agora a entrega das chaves vai ser agora em outubro. Porque eu tô ali no Sacomanda, vendi muito.
Das suas primeiras vendas, a entrega da chave vai ser agora.
Vai ser agora. Eu acompanhei uma vistoria. Recentemente, 2.
E aí?
Nossa, para mim, assim, eu fiquei mais feliz do que o cliente. Uma dali, hoje em dia, minha melhor amiga foi minha cliente. Então, ela é minha melhor amiga, eu fui na vistoria com ela. Então, chorei junto com ela de entrar dentro do apartamento dela. Porque você fala do acabamento, tal, mas, assim, eu tá conhecendo, né? E a vistoria feita junto com o engenheiro é diferente. E eu fui também com outro cliente, né? Ele me convidou. Então, eu fui com 2 clientes na vistoria. E agora, assim, todos falam, na entrega das chaves você vai. Eu não vejo a hora. Estou mais ansiosa que eles de estar nessa entrega das chaves que vai ser em outubro.
Porque a gente tem alguns momentos especiais na venda do econômico, que é a aprovação do crédito, que é um momento marcante para o cliente, assinatura, com certeza, e a entrega das chaves.
Exatamente.
São esses 3 momentos.
São os 3 momentos. Então, assim, já teve outros clientes meus que tiveram a entrega das chaves porque compraram empreendimentos que estavam
em obra,
quase prontos. Tal. Porém, um ou outro e foram em regiões distintas. Teve na Zona Leste, na Zona Oeste, mas foi um ou outro. Então, eles me mandaram fotos. Foto da chave, foto dentro do apartamento. Já é legal. Só que eu não tinha tanto envolvimento como eu tenho com esse, né? É um carinho, é um apego mesmo, emocional ali. Porque mudou minha vida.
Aquele produto mudou sua vida.
Aquele produto junto com a Plano mudou
junto
minha vida.
Junto com a Plano mudou para... E o que você falaria hoje para aquele corretor que está pensando em mudar de profissão, não deu certo? Algumas dicas práticas que você possa passar para um corretor que já trabalha com o mercado imobiliário, lógico, no mercado econômico, mas que não está vendendo, não está tendo resultado?
Então, eu acho que assim, você tem que acreditar no seu trabalho, passar muita confiança, conhecer muito a região que você está oferecendo.
Conhecer a região.
Conhecer a região faz muita diferença. E como eu moro, né, aonde está o
Você conhece
stand,
tudo lá.
conheço tudo. Então, assim, facilita muito, porque normalmente quem procura naquela região também mora ali. Já trouxe pessoas de outras regiões, mas também consegui trazer justamente por isso, por conhecer tanto a região. E tem que acreditar no cliente. Aquele cliente, assim, eu já peguei cliente que tinha 15 mil de Serasa, 20 mil, nunca, né? Esquece. Jamais. O cliente não vai pagar 20 mil de Serasa para comprar um apartamento econômico. O cliente paga. Então, quando o cliente quer, ele paga. Então, assim, cliente que está sem imposto de renda, está com CPF cancelado, título de eleitor cancelado, empréstimo em folha. Já peguei com tudo isso em um cliente só. Não, eu acredito, você vai pagar, você vai conseguir. E eles conseguem. Quando eles querem, eles conseguem. Então não dá para desistir, porque se você desiste, sempre vai ter um corretor que vai acreditar nele. Então tem que mostrar para ele que ele consegue. E essa faz a isso faz a diferença, né?
Sim. E aquele cliente que você sabe que não vai comprar, que só está perdendo seu tempo, você já sabe identificar esse tipo de cliente?
Já sei identificar esse
Já?
tipo de cliente. Aí esse a gente dá um atendimento mais rápido, né? Um atendimento rápido, mas também eu já peguei cliente vários falar para mim: ah, eu entrei aqui só para olhar. Minha intenção era comprar daqui a um tempo, mas você explicou tanto, você mostrou tantas as possibilidades que era fácil que eu mudei de ideia, comprei agora. Então, assim, tem os dois tipos, né? Tem aquele que você sabe que está indo em todos os plantões, então você tem que mostrar que o seu produto é melhor e falar, conseguir tirar todas as dúvidas do cliente, né? Nunca deixar em dúvida. E no início eu tinha muita dúvida. Então, a hora que eu não sabia, eu não inventava história. Eu falava para o cliente: olha, eu não sei. Eu vou confirmar e te falo. Eu nunca inventei uma história. Ah, o cliente perguntava alguma coisa, eu jogava. Não. Eu sempre era muito sincera em falar que não sabia.
Você ia atrás da informação e retornava para ele. Não
Exatamente.
inventava.
Não inventava. Então, assim, ele acabava vendo que eu estava sendo sincera com ele, porque às vezes poderia chutar uma informação e errar. Né? Porque tem muito cliente que sabe também, só está perguntando para te testar, né?
Sim. E a questão do tipo de venda, né? Você comentou que você já fez venda do lead bater de manhã e você assina à tarde. E qual foi a venda mais difícil que você já fez?
Nossa, mais difícil.
Que você não esperava que ia acontecer e acabou voltando.
Nossa, eu tive uma bem legal. Eu tive que é um caso dessas cartinhas. Eu falo, quando tem que ser, tem que ser. O cliente foi com uma cartinha logo do meu início. Então não tinha nem lançado o empreendimento. Então ele veio, mandou a documentação, não conseguiu comprar porque ele tinha uma renda muito baixa. E tinha uma moto ainda financiada.
Então,
Cliente.
comprometimento de renda.
Total. Cliente sumiu. Um dia ele entrou no lead, caiu para mim novamente, mesmo cliente. Então assim, com tantos corretores caiu comigo. Aí ele tentou novamente, não tinha mais a moto, mas a renda era baixa, não deu. Não conseguiu. E recentemente ele veio novamente no lead de novo para mim. E o lead já não estava mais comigo, porque a gente tem que ficar cuidando do lead que
Claro,
fala, né?
sim.
E eu acabei perdendo ele, mas ele caiu novamente.
Então
Então foram
tinha que
três
ser.
vezes, tinha que ser. Foi comprar comigo. E faltava para ele 20 mil reais. E ele, tipo, ele tinha, mas eu sabia, ele falou assim: eu vou comprar, eu tenho os 20 mil agora, só que eu vou ficar sem nem um real. E a mulher dele estava grávida. Então faltava 7 dias para nascer esse bebê. E nascendo esse bebê, ele ia ter um subsídio de 10 mil. Então ele já ia conseguir economizar 10 mil. Não, eu quero assinar o contrato, mas eu quero hoje, porque agora eu sei que eu consigo. Aí eu falei para ele: não, espera, você já esperou até agora. Ah, mas e o valor do apartamento? Não, tenho mais unidades, nesse valor vai dar. Então ele esperou os 7 dias, depois de 2 anos. No mesmo dia que nasceu a criança, ele registrou na maternidade mesmo, já me mandou essa certidão e fez a assinatura digital na maternidade. Então foi bem legal que ele me mandou a foto. Eu falei: me manda a foto da assinatura. Então a foto tá lá, a esposa dele com o nenenzinho deitada na cama na maternidade e ele do lado, né? Então assim, eu pensei muito, porque ele falou: eu vou comprar, mas eu não vou ter dinheiro para os móveis. Então assim, pensei que ele já fez uma economia de 10 mil reais, que ele consegue comprar o básico de imóveis. Então, assim, ele fala comigo até hoje e ele está super agradecido. Levou o bebê depois no stand.
E ele não sabia dessa questão, que nascendo um filho, eu teria 10 mil reais.
Não
Não
sabia.
sabia.
Não sabia. Então, assim, se eu tivesse sido desesperada, nossa, porque posso mandar ele esperar 7 dias, ele pode ir com outro corretor que não vai pensar nesse lado dele, né? Que eu me coloquei no lugar dele mesmo. E vai vender. Posso até perder o cliente, porque ele tá aí há tanto tempo no mercado, né? Só que ele ficou lá, esperou, fez tudo que eu orientei. Então, assim, eu sempre me coloco muito no lugar deles.
É, você comentou algumas vezes, você se coloca no lugar do cliente. Em alguma vez você deixou de vender porque você entendia que o cliente não ia conseguir comprar ou que aquela venda naquele momento não tinha que ser para ele?
Já. Já aconteceu, só que quando acontece isso, o cliente depois volta. Então, assim, o cliente faz muito uma conta, né? Eu vou pagar o aluguel, eu tenho essa parcela com a construtora e eu tenho essa parcela que a gente tem a taxa com a caixa também,
sim,
né?
Evolução de obra.
Então, eu faço a conta junto com eles. Então, tem cliente que tem 2 mil de renda, tem 500 com a construtora, eu sei que tem mais 500 com a caixa e tem o aluguel. Eu falo, gente, como que vai pagar?
Não dá para comer, né?
Não dá para comer. E aí eles vêm, eles juntam com uma renda de mais alguém, eles fazem algum bico. Tem cliente que começou a indicar, só por indicação, ela vai indicando e cada indicação que ela me indica, eu pago R$500 para ela. Então, só com indicação, ela consegue pagar esses valores com a construtora, porque ela me ligou desesperada. A hora que ela viu o boleto da caixa, mais o boleto da construtora, falei, calma, você é ótima, você vai conseguir. E essa cliente já me indicou mais de 30 pessoas. Não todos compraram, mas acho que 3, 4 já compraram. Então, ajuda ela a pagar as parcelas.
Então, vamos falar de indicação. Indicação que é uma ferramenta poderosa. Quando vem um cliente indicado, não que a venda é certa, mas é muito mais fácil. Como é que você planta essas indicações?
Normalmente eu não peço tanto para o cliente. Não peço. Às vezes eu comento com outro cliente sobre indicar. Eu falo para eles, se você me indicar, eu te pago R$500. Normalmente é esse valor que a gente acaba prometendo para o cliente e compro, né?
Uhum.
Mas a própria Plano também tem uma indicação premiada, que é uma promoção que está desde o início do ano, que isso aí atrai o cliente. Então, o cliente tem lá, ganha R$2.000 por indicação. Então, o próprio cliente fica preocupado em indicar o amigo. Então, isso daí ajuda bastante também. Mas indicação normalmente é uma venda certa mesmo. Tanto de quem deu certo e de quem não deu. Porque vem muita indicação de quem não deu certo. Só que a pessoa fala, eu sei que você fez tudo o que você podia, você me orientou em tudo que eu precisava saber, e por isso que eu estou indicando. Então, meu amigo vai conseguir antes de mim, mas eu vou conseguir também.
Muito bom. E agora falando sobre o digital, que para você ainda é algo novo, né? Você está entendendo um pouco agora o digital, você nunca gostou muito de aparecer. Por que você resolveu dar as caras agora no digital, criar o Instagram, começar a postar algumas coisas? Até então você usava zero.
Zero. Sempre fui bastante resistente a isso, né?
Mas você via alguns colegas usando e tendo bons resultados.
Sim. Só que quando eu entrei, né? Então, assim, como eu estava fora do mercado há bastante tempo, então as pessoas, quando eu entrei, tinha muito aquele julgamento. Ela está entrando aqui, mas ela não precisa. Ela só vendeu porque é bonita. Eu falava, gente, a pessoa nem viu minha cara, porque o meu WhatsApp não tem foto. Então, eu acho que de tanto ouvir isso, logo que eu entrei, que eu fiquei meio que bloqueio, né? Falei, não vou mostrar minha cara, porque, sei lá, pode atrapalhar mesmo, pode dar algum problema. Eu tive casos de dar pessoalmente dentro do stand já, né? Então,
que casos?
A mulher ficar com ciúmes do marido. Eu ter que sair da mesa e o gerente continuar o atendimento.
Tem muito isso?
Poucos casos, porque eu tento ser o mais profissional, sempre estar lá, sentar do lado da esposa, perguntar para a esposa, mas sempre tem, né, algum engraçadinho, né?
E aí, quem que define essa compra, quando está o marido e a esposa, se a esposa não gostar e o marido gostar?
Olha, tem casos e casos, porque normalmente fala, a esposa que decide, se a esposa gosta, sim, mas tem muito caso da esposa reclamar, mas é pequeno, o marido falar, mas é o que dá e é esse que eu vou comprar. Você fica até sem jeito de ver o jeito que ele está tratando, mas é ele que está definindo a compra. Então, assim, você tenta ficar do lado dela, né? Tem que estar ali apoiando ela, mas ao mesmo tempo concordando com ele. Então, é muito jogo de cintura.
E hoje, não só na Plano, mas no mercado imobiliário, a gente vê cada vez mais mulheres, cada vez mais corretoras. Você tem o número de corretoras que tem nos plantões, a porcentagem? Tem bastante, né? No próprio ranking, as mulheres estão dominando, né?
No ranking tem as três do
as
ranking
três,
são mulheres.
As três primeiras do ranking da Plano são mulheres.
São mulheres. São mulheres.
O que as mulheres fazem diferente?
Eu acho que as mulheres dão atenção diferente, né? E tem muita gente que vai até o stand. Eu já tive caso do cliente chegar no stand e falar, eu quero ser atendida por mulher. E assim, coincidentemente, tá eu na vez. Porque como nós temos um atendimento por vez, então se não fosse eu também não iria resolver nada. Ia ter que passar com quem fosse. Mas assim, muito cliente, você vai pegando o cliente que já teve um atendimento. E, impossível comprar. O cliente vem traumatizado, sabe? As pessoas falam que era impossível. Eu tô com um cliente, inclusive, nesse caso. Já foi nesse stand que eu tô. Não foi comigo que passou. Só que eles têm mais idade. Então, assim, ele já tem 61 anos. É um cliente que condicionou. Incluiu mais uma renda agora. Então, agora o processo dele, ele conseguiu a aprovação que ele precisa. E eu ainda não finalizei o processo. Só que ele foi mal atendido. Então, pré-julgaram ele, né? Ah, como ele tinha 61 anos, não consegue comprar.
Não vai financiar, não aprova.
Não aprova. Então, foi super maltratado, sabe? A pessoa desfez deles mesmo e voltaram. Agora tá dando tudo certo. Mas tem... Aonde eu fico, teve uma época que só tinha eu de mulher. Era a única mulher, era a única. Todos eram homens. Eu até ficava sentada quietinha no meu canto, assim, mais isolada, porque homem tá todo mundo junto falando de futebol e tal, né? E eu lá, sozinha. Mas hoje tá bem, tem bastante mulher também no stand que eu fico. Mas tem outros da Plano hoje que chega a dar 80 corretores, 60 corretores, é bastante gente.
E aí mistura muito, né? Idade, homem, mulher, gente mais experiente, menos experiente. Não rola aquele ciúme, ela tá de novo no primeiro lugar no ranking, o que ela faz? O que você ouve que...
Ouve bastante.
Ouve bastante?
Ouve bastante.
Ela é favorecida?
Já ouvi também. Ela é favorecida, porque tem alguém que passa o lead premiado para ela. Sempre
tem.
É o lead premiado. Nossa, mas o que ela fez? Por que ela conseguiu e eu não consegui? Só que daí, assim, ninguém vê que eu cheguei 8h30, fui embora do plantão 8 horas porque fechou e que eu fiquei até meia-noite na minha casa trabalhando. E eu fico sábado, eu fico de domingo. E é normal para mim. Normal, assim, atender o cliente esse horário. Eu gosto tanto do que eu faço que não... Ai, nossa, porque eu tô assistindo um filme que eu não vou atender. Raramente eu deixo o celular no silencioso, eu olho. Se é um cliente novo, se é um cliente que está enviando uma documentação, eu dou uma atenção. Nem que seja rápido, eu dou atenção, peço para ele continuar, enviar, oriento no que está faltando. Então, acho que isso aí faz a diferença. Agora, ninguém vê.
Isso qualquer hora ou não? Se ele te mandar uma mensagem, sei lá, 10, 11 da noite... Ele te mandar, você responde ou você responde no outro dia?
Eu respondo. Responde. Até falei isso pro Trevisan ontem.
Trevisan é seu supervisor.
Meu supervisor.
Manda um beijo para ele.
Um beijão, Trevisan. Obrigada pela força sempre, né? Recente agora eu tive um cliente, ele entrou um lead para mim finalzinho da tarde. Era umas 6 horas no sábado. Eu mandei uma mensagem, ele falou assim, eu estou trabalhando, amanhã eu te chamo. Eu mandei um áudio para ele. Não, desculpa, tudo bem. Mas eu trabalho até meia-noite. Se você quiser me chamar hoje, tudo bem. 11h40 esse cliente me chama. Posso te ligar? 11h40 no sábado. Falei, pode. Atendi o cliente. Eu queria esse empreendimento. Passei na frente, eu vi. Mas eu quero te entregar a documentação pessoalmente. Então ele marcou comigo. 11 horas no domingo. Fui atender, peguei essa documentação. 4 horas da tarde ele estava com o contrato assinado. Então, assim, foi um diferencial. Ele fala, foi um diferencial porque todos os dias eu trabalho até 10 horas. Então, ele falou assim, tanto é que ele me deixou a documentação 11 horas e foi trabalhar e assinou do trabalho dele.
É o horário dele.
É o horário dele. Então, ele falou assim, se você não pudesse me atender 11 horas, igual você atendeu meia-noite, a gente está no telefone meia-noite e meia, não teria conseguido comprar.
As coisas mudaram. Nem todo mundo trabalha das 9 às 6, né? Cada um tem seu horário, né?
Eu vejo que o horário que os clientes mais me respondem é depois das 6, 7.
Depois
então, assim...
Período noturno.
9, 9 e meia. Os clientes respondem muito esse horário. Então, assim, antes da pandemia, eu não via, porque eu ficava no stand, o stand fechava às 7 horas e a gente não pegava mais os leads naquele dia, só no dia seguinte.
Uhum.
E hoje em dia, como a gente fica, pode ficar, né? Quem quer ficar em casa, que já estava no stand, pode continuar. Então, eu vejo essa diferença. E o pessoal gosta de responder, o pessoal gosta de mandar documentação esse horário. Então, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa para mim, eu tiro amanhã. Porque eu acho que amanhã o pessoal está muito na correria, não responde. Meia da tarde também é mais tranquilo. Agora, o horário da noite, eu vi que é o melhor horário.
É horário nobre.
É olhar.
Se você precisa falar com o cliente,
horário nobre.
É a noite.
É a noite. À noite eles respondem, à noite eles enviam documentação. À noite eles querem ir no stand, né? Então, assim, depois do serviço, então, para mim é o melhor horário.
E falando um pouquinho sobre ser corretor, né? Corretor, corretora, a gente vê cada vez mais pessoas querendo entrar no mercado imobiliário para trabalhar com intermediação de imóveis. E talvez há 10, 20 anos atrás não era uma profissão tão desejada. Como é que você vê hoje a profissão de corretor, de corretora? Quando você fala para alguém que você é corretora, alguém olha torto, alguém fala: Nossa, você é corretora? Você sente algum preconceito pela profissão?
Ainda sinto.
Sente, sente.
Sinto, sim. Porque a hora que você fala que é corretor, normalmente as pessoas pensam que você é aquele corretor de médio, alto padrão. Ninguém associa que eu sou uma corretora que trabalha com minha casa, minha vida. Mas as pessoas olham e falam. E tem muita gente que olha e fala: Nossa, você ganha 50 mil numa venda. Então tem muita gente. Por que existe esse corretor? Mas não, eu não sou essa corretora, né? Então tem gente que julga por isso e tem gente que julga, nossa, mas daí você fica 3 meses, 5 meses sem vender nada, daí do nada você vende. Falo, não, o setor que eu trabalho ali não é dessa forma, né?
No econômico não tem crise.
Eu acho que não. Tem gente que fica alguns meses sem vender, tem. Mas assim, eu costumo dizer, sempre pinga. Pelo menos uma venda o pessoal acaba fazendo no mês. Se fica um mês sem vender, no outro faz uma, faz duas. Eu acho que é mais fácil vender. Porque tem mais, não sei se tem mais pessoas procurando, mas eles têm mais necessidade, né, de ter a casa própria.
Existe um déficit habitacional muito grande, né, no Brasil inteiro, em São Paulo também. E o programa ajuda quem não tem condição de comprar, a pessoa não teria condição de comprar um imóvel em outros segmentos sem o subsídio. O
Exatamente.
subsídio ajuda bastante.
O subsídio ajuda, o FGTS entra como. Tá ali na entrada, né, do imóvel. Por isso que a hora que eu falo que compra com R$ 200, muitos clientes não acreditam. E muitos clientes é aí que eles... Ah, entrei só para olhar. Não, mas eu não acredito que é dessa forma. Eu vou te enviar a documentação porque eu duvido. Envia. Quando sai a resposta, eles falam, nossa, é dessa forma. Então, assim, pessoas que começam a busca, porque você pega aquele cliente que está se preparando para comprar. Então, tem uns que realmente não vão comprar naquele momento.
Cada um está no momento da jornada.
Exatamente, mas tem muitos que estão na busca, na primeira
No
pesquisa,
início.
no início, e compram. Então muitos falam: não, eu só. Cada coisa que você fala funciona assim: não, mas eu só estou pesquisando. Ah, mas depois que eu. Não, mas eu só estou pesquisando. E a hora que sai a aprovação, eles compram mesmo. Ah, eu ia fazer a pesquisa, mas já está tão boa a sua proposta que não tem por que eu procurar outra.
Todos os seus clientes que aprovam, compram ou nem todos?
Nem
Nem
todos.
todos.
Nem todos. Só que eu tenho cliente que aprovou e nem foi no estande conhecer a aprovação. Eu acho que devido a essa facilidade. É uma facilidade, posso dizer que não é? É. De pegar essa documentação à distância do cliente, sem ele me conhecer. Então, acho que tem cliente que envia. E a hora que eu falo que aprovou, eles falam, não, não é possível. Eles não caem na real e não vão. Mas quem vai normalmente compra.
E você já fez venda sem o cliente pisar no stand?
Várias. Várias, várias, várias. Na época da pandemia, eu cheguei a fazer 12, 15 vendas, todas à distância. Todas. E então teve muita gente que teve essa dificuldade, né, de fazer esse atendimento por
Muita
telefone.
gente, muita gente.
Porque tem muito. Eu vejo muitos colegas pegam um lead. Ah, olha, explica por cima. Vamos marcar. Que dia que você pode vir aqui no stand conhecer o decorado? Então pede para o cliente ir ao teu decorado. O cliente vai. Aí pede para o cliente enviar a documentação. E eu comecei, eu já vou na contramão. Eu já peço a documentação. Aí, depois que está a aprovação, daí o cliente vai no decorado, aí eu passo todas as opções.
Isso é
Então,
uma forma de dispensar o curioso já nem manda documentação e não perde
já
seu
nem manda.
tempo.
Exatamente, quem não quer já nem manda. E quem manda, então a gente já pede para consultar o Serasa, que é o que mais bloqueia o cliente. Então, assim, tem vezes eu estar, esses tempos eu estava com 12 documentações. Então, tem que dar uma prioridade para quem eu sei que vai virar agora. Então, a gente vai consultando o Serasa. Então, vai dando o Serasa, já vai mandando para o cliente resolver primeiro. E quem já, a gente já vê que já está tranquilo, já vai mandando a documentação. A gente fala subir no sistema, né? Porque às vezes acumula. Tem época que está mais tranquilo, mas tem época que parece que vem todo mundo ao mesmo tempo.
E você está num volume de atendimentos, aprovações, vendas grande. Você dá conta de tudo sozinha? Você já tem alguém te ajudando? Como que é a estrutura hoje da Andrea?
Então, eu sempre fazia tudo
Tudo sozinha.
sozinha. Tudo, 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 tudo. De 2, 3 meses para cá, que daí eu tô como assistente. Ela faz os anúncios para mim e ela faz o primeiro atendimento, né? Então, o que ela consegue desenrolar, ela vai. Chega a hora que ela trava, ela vai por mensagem. Ela não liga, ela não manda áudio. Porque a hora que ela trava, eu ligo. Então, eu dou a sequência no cliente, né? Mas, até então, era tudo sozinha. Mas não tem como, né? Porque tem cliente que demanda muito tempo. Tem cliente que vai no stand, você fica 5, 6 horas com atendimento. Tem cliente que pede para ligar, a hora que você vai ver, tem que estar 50 minutos no telefone com o cliente. Então, agora eu estou precisando sim de uma ajuda, porque não consigo mais sozinha.
Agora, os decorados da Plano sempre foram muito famosos pelo todo encantamento, pela beleza. E tem um decorado, ajuda muito a questão de mostrar para o cliente que dá. Aquela metragem não é tão pequena quanto parece.
Sim.
E ele acaba tendo uma noção. Olha, nossa, cabe uma cama aqui, cabe um sofá aqui, uma mesa aqui.
Exatamente. Uma coisa que para mim foi bacana. A Plano, como outras construtoras também, assim, todo mundo no mercado está mudando os tamanhos das plantas, né? E eu entrei bem nessa mudança. Então, para mim...
Reduzindo as plantas.
Reduzindo as plantas. Então, os outros corretores tinham muita dificuldade em oferecer uma planta menor, porque eles estavam acostumados com maiores.
Era um preconceito dele, né?
Era um preconceito. E para mim, então, aquilo ali foi o que eu conheci. Então, eu tive que comprar aquela ideia, aprender. Então, assim, o cliente sempre vai pôr defeitos. Cada defeito que o cliente coloca, eu tenho uma justificativa. Independente de qual seja o defeito, tem a solução. E ajuda bastante. E assim, a Plano, como trabalha com plantas padrões, então facilita muito. Qualquer stand que você tiver, você consegue vender qualquer regional.
Isso ajuda muito.
Ajuda muito.
Você tem ideia de quantos produtos diferentes você já vendeu?
Não tenho ideia. Não tenho.
Mas bastante.
Bastante. Já assim, num mês...
Mas isso facilita, porque o produto é muito parecido, muda o bairro.
Muda o bairro. Num mês, assim, eu cheguei a vender 5, 6 produtos diferentes. Sempre focada em um, mas já cheguei a vender isso de produtos diferentes e tudo estando no mesmo plantão. Mas muda o bairro, muda a localização, mas a planta é sempre padrão. Então é fácil estar vendendo em qualquer plantão, vendendo em qualquer regional.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Agora falando um pouco sobre o tipo de cliente. Hoje a gente está vendo no mercado imobiliário, principalmente no econômico, algumas incorporadoras que podem vender imóveis para investidores. Você tem investidores que compram produtos econômicos ou ainda não?
Tenho.
Tem.
Tenho muitos que querem comprar também e não podem.
Porque por causa da renda,
limitador de renda. Tem o limitador de renda. Mas tem muitos que daí usam a mãe, que não tem.
Dá-se um jeito.
Dá um jeito. Usa o filho, a minha irmã, meu sobrinho, entendeu? Mas tem muita gente, tem muita procura sim por investidores, mas nem sempre é possível a venda.
Nem sempre é possível encaixar. E aí esse cliente é diferente, não é aquele cliente de uma classe mais baixa, é um cliente mais esclarecido.
Isso, mais exigente, né?
Mais exigente. Né? E ele quer comprar para alugar, para revender, qual que é o...
Normalmente eles querem comprar para alugar.
Para alugar.
Mas é aquele cliente que já chega com a pergunta e a resposta. Né?
Então, qual pergunta, por exemplo?
Ah, eles já chegam perguntando da taxa de juros, mas ele já sabe qual é a taxa de juros. Porque ele já sabe, de acordo com a renda dele. Ele vem com perguntas sobre INCC, então é um cliente que já chega mais preparado, né?
Falou INCC, já sabe que é um investidor.
Já sabe que é um investidor, então...
Baixa renda econômica nunca vai falar do INCC.
Não, nem sabe o que
é.
Agora, já chega esse pessoal, já chega dessa forma.
Selic, GPM,
todos esses termos. Isso, eles já chegam querendo saber de tudo isso. Eu falo, calma, não tem tudo isso aqui. Aí já vai na renda. Ah, mas para que você quer saber minha renda? Então, assim, é um público diferente. O público mais simples, uma das primeiras perguntas que eu faço é qual é a sua renda. E eles não se ofendem de falar. Agora, quando você já faz uma pergunta dessa, o cliente, ah, mas qual é? Eu quero comprar, mas não interessa. Então, você fala, ah, então já entendi que a renda vai ultrapassar o padrão. E é sempre dessa forma.
E a questão da renda, né? A gente fala muito de renda familiar, mas às vezes dá para compor renda com outras pessoas. Como que é essa questão de renda para você? Como é que você orienta o seu cliente?
Então, essa que é a minha melhor amiga, que comprou na época, ela comprou com o sobrinho dela.
Com o sobrinho compondo.
O sobrinho compondo, porque ela é babá, até hoje ela trabalha como babá, e ele trabalha no escritório. Então, cada um tinha 1.300 de renda. Então, deu 2.600 juntando os dois, né? E o apartamento tá no nome dela e do sobrinho e tal, né? E ela fala em futuramente que ela quer, porque daí a hora que ela tiver uma renda que ela consegue apresentar para a Caixa, que seja suficiente para cobrir a renda do sobrinho, ela consegue tá transferindo tudo para o nome dela. Mas o pessoal faz, já teve caso de amigos. É, amiga emprestar o nome para outra amiga, é, muitos parentes, é, o irmão que empresta para a irmã, que compra no nome da mãe, que compra no nome do tio, que junta duas. Eu nunca tive caso, pode juntar até três pessoas.
Sim,
três pessoas eu nunca tive.
Nunca
mas
precisou.
Nunca precisou. Tive caso da mãe emancipar a filha. Que a filha trabalhava registrada, porém era menor de idade. Foi lá, gastou uma taxa, né, tudo, deu um trabalho, porque o pai da menina nem morava no estado, precisava da autorização dele também, para conseguir compor a renda com a mãe. E comprou.
E você, André, você ajuda outros corretores que estão iniciando ou que estão com alguma dificuldade? Você chega a ajudar, a orientar alguma coisa? Que não é seu papel, né?
Mas eu gosto, assim. O pessoal, assim, hoje eu vejo que o pessoal chega bastante em mim. Perguntar as coisas.
Mais proativo. Eles veem você porque eles sabem que você está no ranking.
Eles chegam com a documentação. Olha, esse cliente está assim, assim. Você acha que eu junto aqui, separo aqui? É, esse não deu. O que que precisa? O que que falta? O que que fazer para dar certo? Então, eles perguntam bastante. Não tenho problema nenhum, porque assim, eu não vejo que eu faço nada que é um segredo que ninguém possa fazer. É... Tem gente que chega em mim e fala assim, ó, eu tô te contando porque eu sou seu amigo, mas eu gosto de ficar na tua cola porque eu quero ouvir o que você fala,
claro,
no telefone.
Né?
Eu gosto de ficar perto da mesa que você tá fazendo, que eu quero ver o que, que você tá falando,
tá
lá
certo.
Na mesa com o cliente.
Você fazia isso? Você grudava em quem vendia no início?
Eu grudava. Teve um colega meu no plantão que ele falava assim pra mim, vamos na mesa comigo. Ele foi muito legal comigo na época. Vamos lá, vou atender, você vai junto pra você ver o que que eu falo. Nossa, eu chegava na mesa, eu ficava encantada com ele atendendo. É, aí os primeiros atendimentos, meu gerente comigo, eu ficava encantada do jeito que ele falava com o cliente, e o cliente prestava atenção, o cliente ficava ali encantado também com o atendimento. Então, aí foi que eu me apaixonei pela profissão, né? E não pretendo mudar do padrão, né? Do Minha Casa Minha Vida, né? O Casa Verde Amarela hoje, mas é pelo público mesmo.
Muita gente às vezes entra no mercado imobiliário, trabalha com o econômico, mas almeja o alto padrão. Luxo, alto padrão, comissões maiores. Você não tem, ainda não tem esse desejo.
Não tenho essa pretensão, não tenho.
O que mais te atrai no segmento econômico?
É, esse contato com as pessoas, essa realização do sonho das pessoas. Porque assim, eu gosto tanto do que eu faço, que não é um sacrifício para mim trabalhar, né? E hoje falar isso é um privilégio para mim. Porque as pessoas, muitas pessoas estão insatisfeitas, né? No que faz, insatisfeitas no trabalho. E eu acho que isso não traz o resultado, porque a energia das pessoas não está legal, as pessoas não estão felizes. E eu vejo muitos colegas, ai, mas eu ganho só isso, eu vou para um alto padrão, porque eu vou ganhar muito mais. E vários foram.
E voltaram.
E tem vários que eu sei que estão, e por exemplo, estão lá no produto parado e não vendem. E eu não tenho essa pretensão. Não tenho nenhuma de ir para o alto padrão, até porque quando eu atendo um cliente que poderia comprar um alto padrão, não é com esse cliente que eu me identifico. Eu acho que você tem que ter uma identificação com o cliente, né?
E sobre ser gerente, né? Muita gente entra na profissão, começa a crescer, vira coordenador, gerente, diretor, superintendente, depende da escala. O que você se imagina daqui a alguns anos, a Andrea, a corretora, ou você almeja cargos de direção, porque tem muita gente que às vezes começa como gerente, começa como corretor e continua como corretor. O que você imagina daqui a alguns anos?
Já tive essas propostas de coordenação, de gerência. Não tem essa pretensão
não
também.
Tem.
Não
tem. Você gosta da venda?
Gosto da venda. Eu gosto da venda porque
que não é errado.
Não é
muita
errado.
Muita gente acha que não, eu tenho que começar como corretor, ir para supervisor, gerente. Não.
Exatamente.
Você tem que seguir o que você quer fazer.
Eu gosto do que eu faço e não pretendo mudar. Por mais que o gerente esteja ali na mesa, mas ele não tem esse primeiro contato que eu tenho, porque eu acho que esse primeiro contato é muito determinante. Porque o gerente vai ali, a hora que o corretor já convenceu o cliente a entregar a documentação, a hora que o corretor já conseguiu a aprovação, né? Então, o gerente chega ali praticamente para explicar sobre os valores só, né? E é aquele primeiro contato que determina se vai ou não, né? O cliente ficar com você, né? Passar aquela confiança. E eu gosto disso. Então, assim, Não pretendo. Não pretendo, não tenho essa pretensão. Muitas pessoas falam, ah, agora que você é número um, você vai ter que ter equipe. Eu falo, não. Eu quero continuar onde eu tô. Eu falo isso para o meu gerente. Nós somos, assim, muito parceiros. Eu e meu gerente, ele me ajuda muito hoje.
Quem é seu gerente?
É o Lozano.
Lozano.
O Lozano. Então, assim, e tem o coordenador de lá, que é o Diego. Então, nós falamos assim...
Do produto.
Do produto. Eu falo que é um trio, né? Para completar ali, tem o Trevisan, que é o que nos ajuda.
Então, você põe muito dinheiro no bolso deles.
Eu tento, né?
Eu tento.
Tô ali. Eles estão junto comigo, sempre.
É uma equipe.
E, assim, não tem dia, não tem hora. Eu ligo, tá todo mundo junto, todo mundo me atende, todo mundo sempre ajudando um ao outro mesmo. Ajudando, fazendo dar certo, né? A Plano é dessa forma, né? É muito... A gente costuma falar família, Plano e Plano. Quando você usa o termo família, é algo muito próximo, né? E eu me sinto assim. Sempre me senti muito acolhida por todos, por corretores, por outros gerentes. Então, eu gosto muito de trabalhar, né? Do clima que tem, né?
E a questão da capacitação, né? A gente fez um curso recentemente lá na Plano, você participou. Né? Você gosta de estudar, de ir atrás de algumas ferramentas? Você começou agora. O que você faz de diferente que você não fazia quando você entrou na profissão em 2019?
Então, agora mais é o Instagram, né?
Instagram,
anúncios, né? Anúncios do Facebook, né? Que eu aprendi lá no curso.
Sim.
Até consegui fazer um anúncio, tá vendo? Mas eu aprendi lá no curso com vocês na Plano. Eu acho que é isso, o diferente que eu tô fazendo agora. Porque todo mundo tá fazendo, né? Não é porque
todo mundo tá fazendo.
Todo mundo tá fazendo.
Mas nem todo mundo tem resultado.
Então, eu sempre falei assim, eu não preciso fazer porque eu tô tendo resultado da forma que eu estou tendo. Só que daí as pessoas próximas de mim falaram, se você está tendo o resultado que você já tem sem fazer, você já imaginou o que você pode ter então fazendo?
Potencializar muito mais, né?
Então, assim, aí foi que eu comecei, né? Fazer os anúncios. E realmente, eu vi que já deram resultados.
Já começou a dar resultado.
Já deram resultados. Instagram eu não tinha, eu criei esse ano.
Você não tinha Instagram?
Não tinha, não, nem pessoal. Eu sou muito, para você ver essa parte, assim... reservada mesmo, que nem o pessoal eu não tinha.
Uhum.
E agora eu fiz, mas só tem trabalho também. Eu não misturo ele. Não, tem gente que fala, coloca o que
aquela
você
regra
faz
de misturar
fora.
Um pouquinho, você 100%
trabalho. 100%
trabalho.
Até porque a minha vida tem sido 100% trabalho.
É produto, depoimento e
só.
Campanha.
E você
mistura um pouquinho de coisas diferentes, mas sempre com foco no seu lado... De trabalho,
exatamente. Então, tem muita gente que fala, você tem que colocar o que você faz nas suas horas vagas, porque o cliente se identifica com isso. Mas, assim, pelo Instagram eu ainda não consigo colocar o que eu faço, porque eu não tenho feito. Fora trabalhar, o que eu tenho feito é ir da academia. Eu vou logo cedinho.
É um bom artifício para colocar.
Academia eu vou.
Sim.
Eu sempre gostei, eu me programo para isso, então já vou logo cedinho, antes do horário da roleta, e consigo ir. É a única coisa diferente que eu tenho feito. Fora o trabalho.
E aí você pensa em abrir um pouquinho a sua vida pessoal nas suas redes sociais ou ainda não?
Ainda não. Por enquanto, pretendo deixar assim mesmo. Tá só com o Instagram. Agora vamos fazer a página também,
você,
né?
Vai fazer um site para você.
Pensa em fazer o site.
Sim.
Também.
Uhum.
Fazer o site.
Agora falando sobre o trabalho do mercado... econômico, né? O segmento econômico. Na sua opinião, você, não só você, mas quem for trabalhar com o econômico, precisa entender mais de pessoas, precisa entender mais do produto ou da avaliação da questão da caixa, da simulação, de renda, documentação. Qual desses três é mais importante?
Se complementam. Por quê?
Você tem que entender dos três.
Você tem que entender o que o cliente está procurando. Porque... tem aquela que está separando do marido, mas o marido não sabe, mas ele vai ter que assinar porque estão casados. Tem aquela que quer sair da casa dos pais, mas os pais não sabem. Então, assim, tem de tudo. Então, você tem que entender o cliente. Vai ter que entender a parte de documentação, porque a gente tem uma lista de documentos, só que nem todo mundo se encaixa ali. Tem aquele que está com a renda informal, tem aquele que é um prolabore, que é um contrato social. Então, assim, tem que entender. E tem que entender o processo da caixa. Tem que entender o que pode barrar o cliente na caixa. Quando barra, às vezes vem alguns números, você tem que começar a entender o que significam aqueles números, que são aquelas siglas.
Isso você aprendeu sozinha, foi estudando?
Isso tem o pessoal do crédito da Plano.
Ajuda.
Que é muito próximo. Então, tem o Bruno lá no crédito, que eu falo, ele é meu anjo sempre. Então, assim, dúvida, já ligo, já mando mensagem, já passo a R e ele me esclarece tudo. Então, e hoje eu consigo desenvolver bastante isso. Sempre tenho, né? Porque sempre tem novidades, sempre tem mudanças, né? O normativo da Caixa está mudando sempre, né?
Tem que estar atento.
Tiveram várias mudanças no mês passado e a tendência é mudar cada vez mais. Então, tem que estar se atualizando. Então, às vezes, chega aquele momento que eu falo assim, sei todos os problemas que podem dar numa aprovação. Aí aparece algo totalmente diferente. Por quê? O normativo acabou de mudar. Aí começam, agora, tanto é que teve essa mudança, começaram a aparecer outros problemas. Mas então tem que conhecer tudo, porque o cliente tem que estar bem informado.
E o produto imobiliário, ele é secundário nesse caso? São dois dormitórios, um dormitório, se tem lazer, se não tem lazer. Ele chega a pesar de alguma maneira ou não?
A parte de lazer não pesa nesse público. Eles querem ter onde morar.
Então, eles querem ter onde morar, um lugar digno.
Um lugar digno, porque assim... já vendi um dormitório para casal com dois filhos. Mas é um dormitório, tem uma sala, tem uma cozinha, tem uma área de serviço, um banheiro. E aí você fala, nossa, mas como que eles vão morar ali?
Eles moravam num cômodo, né?
Eles moravam em um cômodo, né? Então, assim, tá maravilhoso, um apartamento entregue tudo com piso, né? E pagam menos do que eles pagavam de aluguel.
Isso é importante. Grande parte dos clientes, depois que adquiriu o imóvel, acaba pagando menos do que o aluguel.
Menos que o aluguel.
Algo que é dele.
Algo que é dele. E a maioria acha que não consegue. Então, esse cliente que chega a renda 2.400, 2.900, eles acham que não conseguem comprar. Porque eles já ouviram falar que era muito difícil.
Já tomaram muito não na cara.
Já tomaram muito não. E daí eu falo, não, claro que é possível. Vamos... Ah, será? Acho que não dá. Porque eu já tive uma restrição. Não, vamos tentar. A resposta que vai te dar é a Caixa. Me manda a documentação, eu sempre jogo, manda a documentação, depois que você mandar tudo, 3 horas eu te dou a resposta. E é o prazo que eu preciso.
Sim.
E, então, assim, quando vem a aprovação, muitas vezes é surpresa até para mim, porque o cliente chega, me conta um histórico dele, eu falo, meu Deus, mas vou arriscar, né? O cliente confiou em me mandar, então vou confiar em arriscar.
E normalmente esse cliente, ele está em outras construtoras, incorporadoras ou não?
Normalmente está.
Tá. E ele está falando com outros colegas de outras empresas.
Exatamente. Normalmente está. E tem aqueles que ainda são sinceros em
são
te falar.
São sinceros. Eles falam.
Falam. E aqueles que estão na mesma incorporadora? Inclusive na mesma.
Com corretores diferentes.
Corretores diferentes. Olha, eu estou falando com... E às vezes eles falam os nomes. Estou falando com outra aqui também.
Não dá briga depois na venda?
Então, quando um descobre, o outro descobre, aí acaba tendo que fazer um 50 na venda,
né? Na mesma incorporadora. Mas quando é fora, quando é o mercado, né? Ele está numa incorporadora X... e aí você sabe, ele te fala, você chega a dar uma olhada no produto, na região, para conseguir argumentar?
Sim, porque a gente tem que saber, né, o que, que tem na região e tem que ver o que, que são os pontos fortes e os pontos fracos. Então,
você explora os fracos.
Sempre os fracos, né? Então o meu primeiro gerente falava isso, eu falava, gente, você é terrível, como que você está fazendo isso? Eu falava, eu estou ouvindo aqui no plantão, porque tem muita gente. Então, assim, às vezes o cliente falava que queria um outro produto. Falava, não, tá bom, eu vou ver pra você. Imagina, não tinha contato de ninguém, não sabia nada. Mas eu ia perguntando pros colegas. Aí descobri, olha, lá alaga tudo. Você vê a última chuva que deu? Se você vê a reportagem... Não, mas se você quiser, tudo bem. Não, eu não quero mais lá, não. Vamos ver aquele que a gente já tava vendo mesmo. Mas era assim, não é coisa que eu invento. É coisa que realmente tava. Teve um caso desse mesmo, um produto que um cliente uma vez queria. E eu achei uma reportagem que tinha alagado na rua. Então, assim,
você mandou para ele?
Mandei para ele. E ele continuou comigo, desistiu rapidinho. Ah, mas lá é maior, mas lá tem lazer completo. Mas não foi para lá. Então tem que explorar os pontos fracos, né? Porque tá todo mundo no mercado, bem ou mal. É aquela história, é um concorrente? É um concorrente.
Claro.
É a concorrência.
E se você hoje pudesse passar uma dica para a Andréia Lima, que começou há 2 anos e pouco atrás, que dica que você passaria?
Eu acho que eu estou no caminho certo. Tenho certeza. Eu tenho certeza.
Mas lá atrás, né? Em fevereiro de 2019, o que você gostaria de ter ciência que você foi aprendendo no dia a dia?
Quando eu entrei, eu achei que não ia dar certo.
Você achou que ia ficar pouco tempo?
Eu achei que ia ficar pouco tempo. Eu falei, vou arriscar. Eu entrei dessa forma mesmo. Vou arriscar porque tô pertinho, vou conseguir conciliar o que eu já tenho para fazer. E se não der certo, não perdi nada. Pensava isso. Mas foi tudo tão rápido que aconteceu que, assim, foi a segurança. Eu peguei segurança em mim. Segurança no atendimento, segurança em falar com o cliente. E sempre procurando entender, né? Todo esse processo, para saber explicar mesmo, não deixar o cliente na dúvida. Porque, às vezes, como a gente estava comentando, ele está falando com outros corretores. Então, às vezes, o outro corretor procurar saber mais do que o outro corretor. Porque, às vezes, ele vai perguntar para o outro e ele vem com informações distorcidas, só que eu tenho que ter o argumento e ter a prova. Não é dessa forma, mas eu vou te mostrar qual é a forma e saber mostrar mesmo e ter certeza do que está falando, né? Então, quando eu comecei, vamos dizer, despreparada. Porque eu vi lá plano e plano.
Estava crua.
Falei, o que é plano e plano, né? Vamos lá trabalhar na plano e plano, né? Mas assim, já me apaixonei no primeiro mês mesmo. Primeiro evento que teve, assim, acho que tinha umas 700 pessoas. Aí com premiações, né? Metas de mês, sorteando o carro. Eu falei, nossa, caramba, será que eu posso ganhar um carro? Ainda não ganhei. Mas falei, nossa, e cheques e valores altos. E assim, eles sempre motivam muito, né? Então eu falei, é aqui que eu quero ficar.
Muito bom. Bom, conversei com Andréa Lima, corretora de imóveis na Plano e Plano, primeiro lugar do ranking da Plano. Andréa, parabéns. Você viu que foi tranquilo?
Tranquilo, verdade.
Não tirou nenhum pedaço. Foi muito legal conhecer um pouquinho a sua história. Quem é a Andréa, que sempre está lá no primeiro lugar do ranking, né? Ultimamente no primeiro lugar do ranking. Parabéns para você e
muito
novamente
obrigada.
Obrigado.
Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu vejo você entrevistando sempre grandes nomes no mercado. Eu ainda não me considero um grande nome no mercado, mas...
No primeiro lugar no ranking da Plano, você é um grande nome.
Ah, muito obrigada. Por esse lado, sim. Mas é a satisfação mesmo em fazer o que eu amo. E obrigada mais uma vez pelo convite.
É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau.